SBS Radio.
A gente está aqui com a Bruna Moore e com a Isabela Jimenez Jones. Tudo bem, meninas?
Tudo ótimo.
Como é que você tá?
Tudo ótimo. Bruna, então fala um pouco pra gente do mercado imobiliário na Austrália. É um bom investimento? Bom, primeiro, estrangeiro pode comprar casa aqui.
Pode, certo? Com certeza. Diversos bancos têm, né, diferentes regras, mas com certeza, estrangeiro pode comprar casa aqui. Assim como eu, né, sou estrangeiro, comprei minha casa aqui há 2 anos atrás e estou super feliz. Então, com certeza, é um investimento, né, muito
produtivo. É um bom investimento?
Com certeza. Quando a gente vê assim, o crescimento de um imóvel, né, pelo período de 10 anos, 15 anos, você vê que o rendimento é fenomenal.
Sei que a sua área é mais de empréstimos. Quais são as cidades que você acha que tem mais, assim, que é mais fácil para se comprar uma, adquirir uma casa?
É, assim, quando a gente vê, né, Melbourne, Sydney, realmente essas são as cidades mais caras, né, que tem mais demanda, mas as mais baratas seriam, no caso, né, Adelaide, Hobart, as cidades que são mais do interior, que não tem mais tanta gente, né, indo para lá, então, realmente, essas cidades têm casas que são mais acessíveis. Se você vê Londres, né, Rio de Janeiro, logo essas cidades vão ser sempre mais caras. E a mesma coisa acontece com Melbourne e Sydney, vão ser sempre mais caras do que as, né, áreas regionais.
Qual que é o preço médio das casas nessas cidades?
Tá variando muito, né? A gente vê os preços das casas aumentando com o tempo, né, com os anos aqui, mas... Para apartamento, a gente vê muitos apartamentos aí por volta de 600 mil, de 2 quartos, né? Para casas, a gente já vê aí um preço maior de 800 mil e até mais, isso nas áreas, nas cidades, né, maiores como Melbourne e Sydney.
E Isabela, você é uma das milhões de pessoas, né, que está aí nessa jornada.
Sim.
Não desista, né? Não sei se você já pensou em fazer isso, mas não desista. O que é importante para você nesse processo de busca? Em que fase você está? Você já comprou sua casa ou está economizando?
Ainda não. Eu sou mais uma da geração millennial, né? Que está aí buscando, querendo comprar sua casa. Realmente, tanto no Brasil, acho que, como aqui, nas cidades grandes, realmente é mais difícil. Meu marido, a gente foi para Adelaide visitar um tempo atrás, a gente falou, nossa, mas aqui é tão bonitinho, né? A gente viu o preço das casas, nossa, mas tão mais barato, vamos mudar para cá. Mas aí tem a questão também de emprego, né? Acho que as cidades grandes também tem um pouco mais. Então a gente não pensa em mudar de Melbourne por conta disso, por conta dos amigos também, que a gente já fez aqui. Então tem todas essas raízes, né? Então a gente não quer mudar de Melbourne. Em Melbourne a gente já começou a olhar, vamos ver as regiões, né? A gente mora em St Kilda no momento, e a gente ama St Kilda, então a gente gostaria de ficar lá. Só que com o nosso orçamento, né, a gente começou a juntar, a gente não comprou casa ainda, a gente tá juntando. Nosso orçamento, a gente pensou, a gente pode comprar ou um apartamento em St Kilda, 2 quartos, ou a gente vai para os bairros um pouco mais afastados e compra uma casa. Então, a gente está nesse dilema no momento. Juntamos, né, compramos um apartamento em St Kilda, onde a gente gosta de morar, que também é um bom investimento, porque St Kilda é bem localizado, né? A gente pensa que no futuro seria um bom investimento. Ou a gente já pensa em comprar algo já para a família, um pouco mais longe. Então, a gente está observando.
É o dilema localização versus espaço.
Sim, com certeza.
Mais longe você vai do centro da cidade, mais espaço você tem, mas você também está longe. O que é importante para você? Você gosta de ficar perto do burburinho?
Com
St Kilda é um dos bairros mais agitados de Melbourne.
Eu sou suspeita, eu amo St Kilda, eu amo praia. Não que St Kilda seja maravilhoso para nadar, né? Mas eu gosto da vibe em si.
Uhum.
No momento, a gente não tem filhos, então para nós é difícil a gente imaginar como seria a vida como uma família, né? Então somos só nós dois, então para a gente estar em St Kilda é uma prioridade, porque é o estilo de vida da gente. A gente gosta de ir nos bares, nos restaurantes. Eu trabalho em South Bank, então para mim é fácil, né? Meu marido trabalha em Clayton, então tudo isso facilita. Mas a gente está tentando pensar também para o futuro, né? Como seria quando a gente tivesse 2 filhos e pensar também nesse cenário. No momento, eu diria que eu estou mais... Estou pensando mais em St Kilda. Meu marido já é da Nova Zelândia, então para ele gosta de quintal, natureza e tudo mais. Então para ele já está pensando mais nos bairros. Então a gente está nesse momento. Mas no final das contas vai ser o que vai caber no nosso orçamento, né? A Bruna tem ajudado bastante em relação à questão do depósito, né? Tem que ter um depósito. Então, 20% para nós no momento é alto. Então, a gente está pensando, não, mas tem como comprar com 5, com 10, aí você tem que pensar nos juros. Então, ela tem ajudado bastante nessa área.
Então, Bruna, e como é que é, assim, o passo a passo, né? Assim, as pessoas geralmente já têm uma certa quantidade de dinheiro, mas como é que é feito o empréstimo no banco? Há muitas diferenças entre Austrália e Brasil e Portugal, né? Uhum. Do jeito que é feito aqui. O que a pessoa deve fazer em primeiro lugar? Aquela que já tem uma reserva e vai iniciar esse processo.
Bem, a melhor forma de começar, né, esse processo seria falar com um mortgage broker ou com um consultor de hipoteca, né, como a gente fala em português, que seria a pessoa que te ajuda a fazer aquela comparação de banco, porque se você for diretamente no banco, ele pode dizer, não, infelizmente você não consegue comprar porque o banco só tem aqueles produtos, né, do próprio do banco. Então, tem as próprias regras dele que não necessariamente reflete o mercado financeiro e outros bancos, né? Então, a gente sempre vê o que é adequado para aquela pessoa, mas esse seria o primeiro passo, né? Falar diretamente com o mortgage broker, mas se a pessoa, né, tem já aquela confiança no banco, pode ir diretamente no banco e ver, né, o que eles falam nesse sentido.
Qual a quantia máxima que o banco pode emprestar?
Bem, nesse sentido, né, varia muito de quanto a pessoa está recebendo, né, qual o salário, e não tem um máximo ou um mínimo, né? A gente dá uma olhada aí de quanto a pessoa está ganhando, e aí vai variar se a pessoa tem empréstimo pessoal ou empréstimo de carro, e aí a gente vai ver, né, qual a capacidade que essa pessoa pode arcar e trabalhar no preço do imóvel, né, nesse sentido. Então, digamos, para um casal que ganha 50 mil, né, por ano cada, eles poderiam, por volta aí, pegar emprestado por volta de 650 mil, sem filhos, né? E aí a gente teria que trabalhar também no depósito e ver quanto que eles teriam, né, guardado, para a gente ver qual seria o valor do imóvel. Em média, aqui na Austrália, né, a gente trabalha com 30 anos, pagando esse empréstimo, né, quitando em 30 anos. Mas se a pessoa fizer, né, pagamentos extras, esse termo vai diminuir e a pessoa vai conseguir quitar esse empréstimo mais rápido. Então, quanto maiores pagamentos a pessoa conseguir fazer mensalmente, menor vai ser esse termo. Mas, em geral, 30 anos, que dá umas parcelas bem baixas. Quando a pessoa chega no banco, a gente precisa ver, geralmente, né, dois holerites. Precisa ver também, né, um histórico aí de poupança, né, para ver quanto que a pessoa tem de depósito. Isso também tem que mostrar para o banco. De resto, seria, né, a questão de identificação, carteira de motorista. Mas o principalmente, né, é mostrar a questão da renda, quanto que a pessoa está ganhando e também quanto de depósito que ela tem.
Que tipos de visto auxiliariam a conseguir os incentivos do governo?
Então, a pessoa que está aí num visto permanente, ela já é elegível, né? Já pode se qualificar para essas ajudas do governo. Então, o que a gente chama aqui, né, de First Home Owners Grant, que é a ajuda do governo de até 20 mil, a pessoa que já está aí num visto permanente já pode ser elegível. O Stamp Duty Concession, a pessoa também aí que está no Permanent Visa, no visto de residente, já consegue acessar essa ajuda também do governo.
E questão da prestação da casa, né? Você também pode calcular quanto você quer pagar por mês.
Exatamente. Só o mínimo, né, seria aí baseado em 30 anos, mas se a pessoa tiver aquela capacidade, né, de fazer pagamentos maiores, a gente pode botar isso também na parcela e aí vai ajudar a pessoa a pagar mais rápido.
E o que acontece se a pessoa não pagar a prestação?
Aí o banco, né, tem aquela possibilidade, né, do banco tomar aquela casa e vender aquela casa, né? Porque, tecnicamente falando, aquela casa também é do banco, né? Então, eles têm que cuidar daquela casa e ver, né? Que, por exemplo, muitas vezes precisa mostrar que você tem o seguro daquela casa, porque e mostrar para o banco que você tem seguro, porque aquilo também é um imóvel deles, né? Então, é por isso que a gente fala aí que é muito importante a pessoa ter o Mortgage Protection também, que é um seguro que vai ajudar aí a pessoa a arcar com os pagamentos dela. Muito importante também a pessoa ter esse seguro para algo aí inesperado, né? Para evitar perder esse ativo que é tão importante, né? Que a pessoa trabalhou tanto para conseguir comprar.
Você, Isabela, conta um pouco da sua experiência. O que você, qual a dica que você daria? Você estava falando das suas estratégias, como é que é?
Eu acho que primeiro, né, pensar no que você está querendo, em termos de quantos quartos, localização, e pensar também no orçamento. Eu, no meu caso, eu pensei, a gente está pensando um imóvel na faixa de 650, né, essa é a nossa faixa. Então a gente olha e pensa, bom, quanto que a gente precisa juntar se a gente quiser comprar ano que vem, por exemplo. Então a gente coloca um deadline também, né? Pra a gente poder se motivar a juntar o dinheiro. Porque todo mês ali você recebe, a gente já coloca direto numa savings account, né? Mas aquilo te ajuda a ter um foco. Nosso plano é comprar até julho do ano que vem. Então a gente tá juntando o máximo que a gente pode todo mês. Mas também a gente também tá observando. Então a gente tá. Eu olho o Real Estate App, né? Sempre olhando o preço dos imóveis em St. Kilda. Agora eu assinei aquela newsletter do Real Estate App também, então eu recebo o resultado das auctions. Então, todo final de semana eles têm auctions, então eles mandam na segunda-feira, então a gente sabe, tem uma noção de quanto que está vendendo, porque também a faixa de preço que eles colocam nos sites ou nas imobiliárias, geralmente, a gente não é exatamente aquilo que vende, né? Que muitas vezes é mais. Aí também no bairro, sempre que tem auction, a gente vai dar uma olhada, visita. Então, também porque foto engana muito, né? Então, a gente vê as fotos maravilhosas no site por tal preço, você chega lá e é outra coisa. Então, assim, é bom quem está querendo comprar já começar. Mesmo que você já não tenha seu depósito inteirinho ainda, mas já vai olhando, já vai acompanhando, porque vai te motivar a guardar o dinheiro e também vai te dar uma noção assim, mais realística do que você pode comprar com o seu orçamento.
Esse incentivo é maravilhoso para quem está comprando, né, imóveis pela primeira vez. O governo dá um valor, né, de até 20 mil para quem está comprando a casa, né, pela primeira vez. A casa tem que ser completamente nova, então, né, nunca ninguém morou lá, nunca foi alugada, né, então é um incentivo aí para a construção, né, de casas aqui na Austrália. E a pessoa que já tem, né, o visto permanente, né, como eu disse, ou é cidadão australiano, pode qualificar, contanto que a pessoa more também nesse imóvel, né. Então, a pessoa pode qualificar 20 mil. É uma ajuda enorme. Lógico que vai ser diferente se a pessoa está comprando na área regional, que tem menos demanda, né? Geralmente o incentivo é maior. E se a pessoa está comprando na área metro, né? Que a gente chama assim, mais na área central, esse incentivo vai diminuir um pouco, mas ainda ajuda muito.
E lembrando que a área regional são as cidades do interior ou outras cidades ou estados mais, entre aspas, remotos, né? Como
exatamente.
Adelaide, que é uma cidade gigante, Darwin, né, considerado regional, onde os incentivos são maiores para não só compra de casa, mas para arrumar emprego, né, o governo tem auxiliado e tem feito essa política de tentar levar mais pessoas para o interior do país, ou outras cidades menos congestionadas, né, eles acreditam que cidades como na Gold Coast, Brisbane, Sydney e Melbourne estão congestionadas. O que é mais interessante para uma pessoa que vai comprar? Comprar na planta, comprar uma casa nova ou uma casa já, assim, usada, né? Que já passou por alguém. O que que...
Acho que depende do objetivo, né, da pessoa. Muitas vezes que a gente vê em uma casa já usada, né, tem gente que gosta de renovar e aumentar, né, o valor desse imóvel e depois, possivelmente, né, revender aí para um profit. Mas muita gente prefere também aquela casa completamente nova, linda, né, perfeita, mas a gente sabe, né, até no Brasil também acontece a mesma coisa, que não necessariamente o que está mostrando ali no marketing, né, daquela casa nova vai ser o que vai ser entregue. Então, pode ter uma diferença, que é um risco que essa pessoa está correndo também, de na hora dela receber esse imóvel novo, não ser exatamente o que ela está esperando. Então, tem esse problema aí da pessoa não ficar meio desapontada, né, com uma casa que está comprando na planta. Então, para quem é novo no mercado, muita gente prefere já comprar uma casa que está estabelecida, que você pode ver aonde que bate sol, qual o tamanho do quarto direitinho. E muita gente se sente mais à vontade, né, dessa forma.
O teu trabalho de consultora de hipoteca, o que você faz exatamente?
Então, primeiramente a pessoa vem para mim, né? Muita gente vem sem saber como funciona o mercado, né? Então, primeiramente é educar a pessoa, ensinar a pessoa, né, como faz para comprar um imóvel aqui na Austrália. E o melhor de tudo é que as minhas taxas, né, não são pagas diretamente pelo consumidor. É o banco que paga, né, a comissão diretamente para mim. Se o cliente, por algum motivo, decidir não prosseguir, então não paga, né, o que é maravilhoso para o consumidor. Mas, de forma em geral, também funciona como uma comparação entre bancos, ver qual o melhor banco para aquela pessoa e também como... quase como uma gerente aí de projetos, né? Organizando os contadores, os construtores, se for nesse caso, os advogados, que aqui é obrigatório ter um advogado, né, para ajudar aí na compra desse imóvel. Então, é um escopo grande do que eu faço, e ajudar também, né, na parte de aplicação do financiamento, né, para finalizar a compra desse imóvel. Então, vai de comparação de banco e toda essa coordenação, né, entre outros profissionais também que são envolvidos na compra.
Então, é importante pesquisar, Isabela, fazendo uma boa pesquisa, olhando os vários produtos, as várias condições de empréstimo de cada banco. É isso que você olha?
Sim, banco, eu falei com a Bruna primeiro, eu confio nela, eu sei que ela é uma pessoa íntegra e isso ajuda, porque... No momento, eu não tenho ninguém no banco que eu confie, que eu possa chegar lá e conversar e ver as opções. Então, com ela foi legal, porque eu mandei para ela o nosso salário, né, meu do meu marido, o imóvel que a gente está pensando em comprar, questão de valores e tal, e ela conseguiu calcular para a gente quanto de depósito a gente precisaria. Não só o depósito, mas também quais são os hidden costs, né, que a gente fala, quais são os custos escondidos, né, que estão de juros, né, de taxas e coisas assim, coisas que a gente nem imagina, né, que tem, que o governo australiano cobra, que é diferente do Brasil. Então, foi legal pegar esse cálculo para a gente poder ter uma noção de quanto que a gente precisa guardar até meio do ano que vem. E a outra coisa também é essa pesquisa, sempre estar de olho, porque é bom você ter uma noção de se os valores estão aumentando ou diminuindo numa certa região, e você só vai saber isso se você realmente está acompanhando mês a mês ali. Então, eu acho que as principais dicas, sempre estar de olho onde você quer, no tamanho também, quantos quartos, tudo que você quer, mas sempre olhar, porque varia muito e o mercado tá mudando um pouco, então é bom acompanhar.
Essa questão de quanto, né, a pessoa está querendo comprar e de financiamento é muito personalizada. Então, né, na grande parte, as minhas entrevistas com meus clientes demoram por volta de uma hora, porque a gente realmente tem que saber, né, toda aquela situação da pessoa, né, quais são os objetivos, e aí a gente faz um plano para aquela pessoa comprar, seja agora que ela esteja pronta ou no futuro.
Vale mais a pena comprar como investimento ou para residência, para morar, considerando o stamp duty? O que é o stamp duty, só para a gente falar aqui, pessoal?
Claro, o stamp duty é um imposto do governo que é cobrado para as casas, né, que são vendidas, e ele é pago pelo comprador. Se a pessoa está comprando como investimento, ela vai ter que pagar aí 100% do stamp duty e não vai ter desconto, né, do governo, mesmo que ele seja o comprador comprando aí pela primeira vez. Mas se essa pessoa estiver comprando para morar, tem a possibilidade dela conseguir aí o desconto. Então, nesse caso, seria melhor comprar para morar e não para investir, dependendo do preço do imóvel, lógico.
Perfeito. Você está entrando nesse processo, Isabela? Você está pedindo você tem direito a esse incentivo?
Eu tenho. Sou residente permanente aqui na Austrália, então meu marido também.
Então a gente tem, mas tem que também se atentar ao valor do imóvel, né?
Isso.
Acho que acima de 650 que não tem, que você tem que...
Então, aqui, né, em Vitória, é até 600 mil, pessoa não paga nenhum stamp duty. Então, varia muito do valor do
imóvel. Até 600 mil,
yes. Sim, e de 600 mil até 750 mil, ainda tem um desconto aí que a pessoa paga. Então, não paga 100%, né, do valor que geralmente é cobrado para investidores ou para quem está comprando aí a segunda, terceira casa. Ainda tem o desconto de 600 mil até 750 mil. E aí, isso aí vai mudando um pouco, né, variando um pouco de estado para estado.
Então, a gente está juntando aí para... pensou, não, porque tem aquela diferença, né? Se você espera e junta os 20% do depósito, a casa também pode aumentar de valor. Então, a gente pensou, a gente juntar 10% fica bom, porque você ainda paga o seguro, né? Mas, ao mesmo tempo, você também talvez pegue o imóvel com preço um pouco melhor, né? Então, tem que tentar esse... Aí a Bruna tá ajudando a gente a calcular 5%, 10%, quanto você precisa guardar para esse valor. E também porque a gente guarda, né? A gente fala, ah, tá bom... 10% de 650 a 65, mas aí você tem que pensar em todos os outros custos, né? Que a gente não sabia que tinha.
Esses custos escondidos, o hidden costs.
Que você tem, assim, é muito dinheiro.
É, com certeza, porque aqui, né, tem um seguro que o governo cobra para quem tem um depósito que é menor de 20% do valor da casa. Então, a gente tem que levar isso em consideração, porque tem casos aí que esse seguro pode ser 10 mil, 15 mil... Esse seguro pode ser incorporado no empréstimo, mas ele pode ser um valor bem alto.
Para a gente saber mais dessas informações, e você também, Isabela, se vocês gostariam de deixar os seus contatos para as pessoas tirarem mais dúvidas.
Eu tenho uma página no Facebook chamada Casa na Austrália, então eu convido todos lá a darem um like nessa página, acompanhar, e também podem mandar uma mensagem e eu fico feliz em responder qualquer dúvida por lá, e eu coloco sempre vídeos também, né, de forma educativa para os brasileiros que estão querendo comprar imóveis aqui na Austrália.
E você, Isabela?
Olha, eu estou no Facebook, né? Então, quem quiser me mandar qualquer pergunta... Eu sei que não vai ser, né? A ajuda que a Bruna pode oferecer, mas se quiser um ombro amigo aí para chorar... Isabela Jimenez Jones, eu posso postar também aí no chat. Pode mandar inbox, pode adicionar, tranquilo.
E o meu Facebook pessoal também, Bruna Moore. Moore se escreve, né, M2OSRE. E aí eu também fico feliz em responder tanto no meu pessoal como no business, né, na página Casa na Austrália.
E Bruna, você veio para cá quando? De onde você veio no Brasil e chegou aqui há quanto
tempo? Eu vim para cá em 2013, em outubro. Então tem pouco mais de 5 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, né, de Niterói. E eu conheci o meu namorado australiano na França, quando a gente estava viajando em 2012. E aí eu acabei, né, vindo aqui para a Austrália em 2013 e estou amando aqui. A gente comprou, né, nossa casa, como eu falei, né, há 2 anos atrás. E já criei raízes aqui, né? Não saio mais.
Olha, o Guilherme está perguntando, Alves Pizzi, obrigada pela pergunta. Ele gostaria de saber mais sobre o uso de superannuation para comprar imóvel. É possível usar
possível.
É uma aposentadoria aqui na Austrália, para quem não conhece.
Sim, é possível, mas a pessoa tem que falar, né, com o contador, porque essa é uma parte diferente do superannuation em si, né? Então, tem um... É uma estrutura que a pessoa tem que colocar em prática para poder fazer os depósitos no superannuation para depois usar esse valor. Então, se você estiver fazendo, né, contribuição extra sem criar essa estrutura, você não pode usar. Então, é muito importante, né, falar com o contador e dizer que você quer criar essa estrutura com o objetivo de usar na casa. E o incentivo é que você paga, né, menos imposto no ganho, né, no retorno do seu investimento no superannuation. Então, a pessoa pode fazer, né, contribuição de até 15 mil anual e depois retirar, né, até 30 mil, que vai dar uma reduzida aí no imposto pago. Mas isso é, pode ser um pouco técnico, que é melhor, né, dar uma conversada comigo ou com o contador sobre essa estrutura.
E depende caso a caso, né?
Exatamente.
De quanto que é a tua superannuation, quanto você quer. Mas é uma coisa que pode ser feita.
Com,
né,
certeza, que pode ser muito beneficial para a pessoa que está comprando.
As pessoas fazem isso? É uma prática comum?
Não muito comum. Uhum. Mas é algo que pode ajudar na questão, né, mais do imposto que a pessoa paga, porque o imposto vai ser reduzido, então quando a pessoa retirar aquele valor não vai pagar tanto imposto do que com uma pessoa que esteja botando, né, diretamente numa conta aí de savings, né, numa poupança.
Uhum.
Mas não é muito comum.
Muito obrigada. A gente está sempre aqui no Facebook e também no sbs.com.au/português, onde você pode ouvir tudo isso e muito mais a notícia Austrália em português para você. Tchau.
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 Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.